Ora, viva! Muito boa noite, sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 786. Companhia do costume para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, há sempre rum.pt, secção de programas, aí irá encontrar as nossas emissões disponíveis para escuta e para download. Nova emissão, nova conversa, novos temas, hoje com ligação transatlântica. António, apresenta a nossa convidada desta semana.
Boa noite, é uma estreia, os que seguem os e as que seguem o Livros com Rum se deram conta que muitos e muitas escritores e escritores brasileiros falaram aqui para o nosso auditório, para os que gostam da literatura, da cultura, de todas as áreas, o romance, o conto, alguma história, o ensaísmo, também por aqui passaram. Na literatura infantil, infanto-juvenil, assim designada cá em Portugal, é uma estreia. É a primeira vez que um autor, neste caso uma autora do Brasil, está cá para falar com os nossos e as nossas ouvintes, e o tema é muito interessante e muito importante. A realidade da inclusão, o ser diferente, o autismo, até a própria cor da pele, o racismo latente nas várias sociedades, um tema também muito atual. E Débora Jardim Jardim vem aqui falar com todos e todas, e há dois ou três livros que gostaria de chamar a atenção daqueles que nos escutam. Meu amigo é diferente, uma menina diferente de ser, as cores e os olhos de Chico. Chico Francisco, mas também é aquele Chico que todos também provavelmente lhe saltará logo à memória. Chico Buarque de Holanda. Nada mais, nada menos um jogo criativo por parte da autora. Espero que gostem, que apreciem. Depois, já mais para um público mais crescido, adolescentes e jovens, entre amarras e nós, mas aí a conversa ou a escrita já é outra. Bastariam estes tópicos para partirem realmente à procura dos livros de Débora Jardim Jardim e trabalhá-los já agora e aproveitem um outro olhar, uma outra sensibilidade e uma outra forma de escrita que vem desse país tão pujante e tão criativo, tão telúrico e tão raro e único que é o Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre melhores leituras.
Débora Jardim Jardim nasceu em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Escritora e bibliotecária, é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em teoria e prática na formação do leitor, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É mestranda em Comunicação, Arte e Cultura pela Universidade do Minho. Foi coordenadora da Comissão de Educação e Cultura do Conselho Regional de Biblioteconomia, 10ª Região, atuando como responsável pelo Fórum Gaúcho pela melhoria das bibliotecas escolares e públicas. Foi conselheira e presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Guaíba. É responsável pela editora Palavreado. Dos seus livros, dedicados ao público infanto-juvenil, destacamos Meu Amigo é Diferente, Os Estranhos Amigos de Estimação de Malu, As Cores e os Olhos de Chico, Uma Maneira Diferente de Ser, A Menina na Janela e Entre Amarras e Nós.
Para primeiro o início de conversa, como é que Débora Jardim Jardim lhe surge, percebe-se pelo seu percurso académico, aquilo que foi a sua formação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois também pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e depois também aqui na Universidade do Minho, ligada à comunicação, arte e cultura, os seus trabalhos como mestranda. Como é que é isto, o apelo da escrita, sabendo que também tem subjacente consigo, com este seu desiderato e esta sua vontade, a formação do leitor e também aquilo que é a organização, a dinamização de bibliotecas e dos espaços escolares, neste caso a sala de aula?
Boa noite, tudo bom, Antônio?
Obrigado.
Boa noite, não, boa tarde,
Sim,
desculpa.
sim, sim.
Eu acho que a escrita, ela está, da minha parte, né, extremamente vinculada ao meu ambiente familiar, que é um ambiente leitor, vinculada também ao meu amor pela leitura, né? Começou com a leitura, não, eu não iniciei na escrita, né? Então, a partir da. Desde criança, a minha mãe, ela sempre me incentivou na questão da leitura. Ela sempre trazia livros, muitos livros para eu ler, ao invés de me dar brinquedos, assim, muitas vezes. Ela me trazia livros, né, como prendas. E isso foi muito significativo. Outra coisa que foi significativa e foi me inspirando também, naquela época, no Brasil, tinha uma revista que se chamava Círculo do Livro. E isso era fantástico, porque essa revista, eu tinha 6, 7 anos, assim, ela tinha foto, né, das capas, que eram próprias, é como se fosse uma editora, Círculo do Livro, e ali tinha resumos de todas as obras de diferentes gêneros. Não tinha nada infantil, que eu me lembre, né, mas tinha diferentes gêneros, e aquilo já me chamava muito, muito, muita atenção. Apesar de eu não saber ler, né, eu pedia para minha mãe ler para mim e eu anotava os livros que eu gostaria de ter, gostaria de ler. E a partir dali eu comecei a ler os Irmãos Grimm e fui sendo tendo bastante assim facilidade na leitura. O que culminou na escolha do curso, né, de graduação que eu fiz, que aqui seria a ciência da informação, no Brasil, biblioteconomia, porque tinha algo que falava sobre a história do livro, a história da leitura, né, da literatura, a questão das bibliotecas, diferentes tipos de biblioteca, tinha disciplina de paleografia, tinha várias disciplinas que me chamaram a atenção, assim. E a partir dali, da minha formação, eu já comecei a trabalhar num centro de informação e documentação, né, no grupo de apoio à prevenção da AIDS. Então, ele era bem especializado, esse centro, era um estágio dentro da universidade, né? E eu trabalhava com todo o material, folhetos, livros nessa área, né, de DST, de AIDS, né, HIV. E dali também não tem nada a ver com literatura infantil. Eu fui, enquanto no período de formação, todos os trabalhos, estágios que apareceram eram muito voltados à parte técnica. E veio também, eu trabalhei na Biblioteca da Biotecnologia, que também é outra biblioteca extremamente especializada. E quando eu me formei, eu já saí quando eu me graduei, eu já comecei a trabalhar ali no centro de engenharia da URGS, uma bolsa também, né, trabalhando ali com base de dados. A partir dali, sim, eu fui contratada por uma Universidade Luterana do Brasil, que ela tinha uma rede de escolas. E no estado, que é o Rio Grande do Sul, sim, que tu falaste, eu comecei a trabalhar nessa rede. Eram 10 escolas, né? Depois de um tempo, eu comecei com menos, depois eu passei para 10 escolas espalhadas, né, no Rio Grande do Sul, em várias cidades. E ali eu comecei a ter esse contato mais direto com as crianças, comecei a ter o contato mais direto com a contação de histórias, com a dinamização dos ambientes, né, da biblioteca. Eram bibliotecas que trabalhavam, tinham toda a questão de organização da informação, a questão dos livros, dos empréstimos, mas também muitos projetos de promoção da leitura, né? A gente trabalhava muito próximo aos professores, tinha exposições dentro das bibliotecas, e eu coordenava essa parte, né, de fazer visitas periódicas e coordenar. A partir dali, no ano de 2009, eu conheci uma pessoa que modificou muita coisa na minha vida, né, que é o meu melhor amigo. Eu conheci ele começou a trabalhar na UBRA, e ele é uma pessoa com deficiência visual. E a partir das nossas conversas, da minha curiosidade de compreender como ele estava no ambiente de trabalho, né? Como o ambiente de trabalho tinha sido preparado para ele, e ele me contando as coisas que aconteceram, surgiu. Eu já tinha escrito alguns livros, mas assim foi a primeira. Eu publiquei um livro sobre a nossa amizade, né? Foi o primeiro que eu publiquei, mas não foi o primeiro que eu escrevi. E se chama Meu Amigo é
É
diferente,
diferente, sim.
né? Não é um livro que não é sobre ele em si, né?
Claro,
É
claro,
sobre o
claro.
olhar de uma menina que é vidente, que enxerga, né? E o olhar dela sobre o amigo dela que não enxerga, e como é que eles desenvolvem essa amizade, como é que eles se conhecem, como é que essa amizade, esse amor entre eles vai crescendo, né? E vai ultrapassando várias fases e um vai descobrindo coisas do outro. Então, é uma obra que me deu muita satisfação, uma obra que me levou a muitas escolas, participando de programas de leitura, né, de lá das cidades, dos estados. Eu participo de um programa do Instituto Estadual do Livro, que é o IEL, que é autor presente, e tem um outro programa que é na cidade de Porto Alegre, que é a capital ali do Rio Grande do Sul, que é o Adote um Escritor. Então, esse livro e os outros que eu escrevi, depois veio surgindo um outro
Mas
livro, né?
já lá vamos a essa parte do livro e aproveitando a circunstância e a experiência da Débora como animadora, como dramatizadora das obras literárias, do incentivo àquilo que é o colocar ou centrar, e estando assim a meio caminho entre duas realidades, percebe-se que a sua experiência inicial é no Brasil. Mas a primeira linha da nossa conversa é um bocadinho esta. Até que ponto, muitas vezes eu coloco esta pequena observação aos escritores que trabalham, escritores e escritoras que trabalham com a literatura infantil ou juvenil, é até que ponto é que a leitura sem a dramatização ou a leitura com dramatização, explicação, animação, é o primeiro, vamos lá, degrau a ultrapassar pelo gosto de ler. Depois, mais tarde, a Débora falou nessa revista que tinha os irmãos Grimm e provavelmente não tinha, tinha outros autores que apareceram como, talvez apareciam lá como cá, o Robert Louis Stevenson, o homem, o escritor da Ilha do Tesouro e outros títulos também importantes da literatura. Mas até que ponto é que da sua experiência, o qual é, vamos lá, muitas vezes andamos, não é propriamente o ovo de Colombo, aquela coisa que está a olhar para todos, mas ninguém está a ver, como é que, e os desafios que hoje existem, as novas tecnologias, a velocidade da comunicação, a animação, tudo aquilo que é muito espampanante e berrante, aquilo, as imagens que as crianças e os jovens e os adolescentes também têm na internet, a leitura, o gosto, a cultura, a educação, como é que fica no meio deste desafio, isto por um lado, e como é que o primeiro ensaio, a primeira experiência de ler que ficará para a vida, deve ser pedagógica e didaticamente mostrada e incentivada aos meninos e às meninas?
Eu posso partir da minha experiência no Brasil, né?
Claro.
Eu não acredito, eu sou bastante crítica em alguns aspectos com a questão da exigência, muitas vezes, de que um escritor seja um contador de histórias, que faça dinamização. Nem sempre um escritor de literatura infanto-juvenil vai fazer uma dramatização, é obrigado a fazer, né? Tem alguns que escrevem histórias lindas e que não fazem essa contação de história ou essa dinamização, é um outro aspecto, né? A gente tem que separar, são coisas, é como se fosse uma, pode ser considerado uma tríade, né? Uma trindade, que seria o ambiente familiar, né? A escola, as bibliotecas também. Então, esses três são importantíssimos na questão da formação do leitor. Quando a criança ela não tem um ambiente por determinado, por N motivos, um ambiente leitor, né, familiar leitor, isso acaba recaindo, toda essa questão da formação do leitor acaba recaindo sobre a escola. No Brasil, a escola é um grande foco de aquisição de livros de autores, de trabalho junto às obras, né? Só que muitas vezes, dependendo do professor, da proposta da escola, claro, esse trabalho recai sobre a questão de vou dar um conteúdo e vou utilizar aquele livro para esse conteúdo. Não é uma literatura, principalmente com as crianças pequenas ali até o quinto ano, não é uma leitura livre muitas vezes nesse aspecto, né? Então é muito direcionado muitas
Percebo,
vezes. E
sim.
essa questão do autor, a questão da dinamização, ela faz parte, mas ela não é. Não deveria de ser o ponto central. Hoje em dia é tudo muito dinâmico. As pessoas tendem a ter, não só as crianças como os adultos, uma atenção muito curta, né? Tudo é muito rápido, muito visual, por causa das redes, né?
A
E então
velocidade,
geral. Oi?
da informação ou dos conteúdos é tudo muito rápido, não faz apelo à concentração, à ponderação, à reflexão, a usar a sensibilidade e a inteligência numa harmoniosa articulação. Isto é um grande desafio.
Isso é um desafio e eu acho que é muito a longo prazo, né? Porque nós estávamos comentando esses dias sobre a questão de como tá, na realidade, a contação de história. Numa feira do livro, por exemplo, o autor vai no palco, né, de livros infantis ou infanto-juvenis, e ele faz a sua contação, digamos que ele seja um dinamizador, ele faz a contação de história. É quase. São poucas as pessoas que não gostam de escutar uma história. Ou que não gostam, muitas vezes, de contar todos os momentos. A oralidade, ela faz parte da vida da gente. Em todos os momentos da nossa vida, a gente gosta de compartilhar histórias, né? Que sejam nossas ou de outros, ou de situações que a gente viu, vivenciou. E isso com as crianças também, né? Então, quando o autor vai lá, é um outro momento, mas muitas vezes a parte da leitura se perde nesse processo. Não há uma conversa, muitas vezes, nas feiras do livro, que deveria de acontecer em alguns, digamos, municípios, algumas cidades, acontece isso no Brasil. O município adota, né, a Câmara adota, a Prefeitura adota os livros de determinado número de escritores, eles são trabalhados nas escolas e as crianças vão especialmente ver esses escritores na Feira do Livro. Então, há uma outra forma de encontro, né? Há uma outra forma de formação mesmo, uma outra formação, porque eles leram, eles entraram na história e agora eles estão vendo quem escreveu aquela história, quem ilustrou aquela história. Então aquilo automaticamente cria uma conexão muito forte. Essa conexão, muitas
Empatia,
vezes.
quase uma
Oi?
empatia, quase uma empatia.
Quase uma empatia. Essa conexão muitas vezes não se fortalece quando eles não têm conhecimento prévio da história. Eles são somente colocados ali para um evento. É diferente de um teatro. A literatura ela opera de uma forma diferente. Nós não lemos de maneira natural, né? Não é uma atividade natural que a gente faz. Então a literatura acontece de uma forma diferente. Tu vai ali, tu assiste o teatro, né? Aquelas imagens, toda aquela o cenário, tudo, os figurinos, tudo trabalha junto na contação de história. Obviamente, tu pode adaptar um livro para um teatro, né? Isso tudo. Mas o papel do autor ou autora nesse processo é diferente. Nem sempre ele vai conseguir contar essa história. E se o ambiente familiar já não proporcionou essa outra possibilidade de entendimento da literatura, né? Como um processo, muitas vezes solitário, um processo de abstração, de imaginação, de busca por entendimento da realidade que a gente vive, Isso tu não consegue, aí a escola já tem uma certa dificuldade, e num momento, que é o momento da feira do livro, o momento de um evento, tu não consegue fazer esse elo. Ele precisa de um tempo, ele é feito a longo prazo, justamente por não ser uma atividade natural. Então, é aconselhável que as mães, desde que elas estejam grávidas, né, a gente já faça um trabalho de formação do leitor ali com a própria mãe, o seu bebê que está na barriga, ela contando histórias para ele, porque a literatura tem a ver com o quê? Com emoção, com imaginação, com compartilhamento, com inspiração. Ela é muito feita das nossas memórias afetivas, do nosso acolhimento, né? A gente se sente muitas vezes acolhido. A gente é quem é leitor, quando ele recorda alguma história, ele é transportado para aquela época que ele leu aquela história e as emoções que ele sentiu naquela época. E por isso muitos também leem livros em determinadas fases da vida e as sensações são sempre diferentes, porque a gente, como o Rio Douro que passa aqui em frente à minha casa, a gente é diferente a cada momento, né? E o nosso entendimento daquilo que a gente viu, ou até o que mesmo que a gente falou, se modifica. O ser humano tem uma resistência, às vezes, muito grande, cobra muito das pessoas as mudanças, né, que elas têm de comportamento, de ideias, mas isso deveria de ser uma forma, uma coisa natural, porque a gente muda o tempo todo, e isso é que é interessante. E a leitura propicia muito disso, dessa mudança de olhar sobre o outro, sobre a vida, sobre o medo, sobre, sabe, a nossa realidade, a realidade do outro. Isso é o que é o universo que a literatura nos traz.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o Bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido.
Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido.
Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim.
De uma forma lateral, a Débora acabou por tocar num tópico, ou num assunto, ou num tema muito importante que me leva a lançar um novo tema com uma dupla articulação, ou dois tópicos, ou subdividido em dois tópicos. O primeiro é porque a leitura é importante mesmo no ventre materno. E aí tem implícito uma questão que é a oralidade. Quem lê? Como se lê? Se há vontade de ler? Se há dramatização? Se há uma carga emocional naquilo que o processo de leitura que está a decorrer enquanto que o bebé está no ventre materno? Isto por um lado. é importante, referiu que sim, mas por outro lado, da sua experiência, e aqui é que eu queria chegar para a importância da leitura. A Débora Jardim Jardim é de um estado, é natural, de um estado no Brasil, com uma literacia relativamente elevada, ou elevada para os padrões, não é? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná são estados de imigração, mas de imigração que não aquela que as pessoas estão mais ou menos de uma forma estereotipada a pensar do que será o Brasil. Ou seja, lê-se, tem-se livros, toma-se contacto com a escola. Mas este problema da leitura, ou por outra, a leitura como fator importantíssimo, e façamos a deslocação dentro do país imenso que é o Brasil, por exemplo, para o Nordeste, na Caatinga, na região do interior, como é que, sendo talvez os índices de escolaridade mais baixos, a literacia mais baixa, fundamentalmente as crianças, rapazes e raparigas, bebés e mesmo crianças de 5, 6 anos, o contacto que tinham era a partir de um fantástico, de uma animação daquilo que eram os tradicionais contadores de histórias das pequenas comunidades, homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, que abriam os horizontes e o imaginário a estas crianças. É um processo educacional, é um processo de literacia, é um processo de dramatização que chama todos para aquilo que é o património comum, o património coletivo. Como é que a Débora Jardim Jardim vê esta dupla realidade?
Sim, o Sul ele tem essa questão, mas é que também a gente tem que entender as diferentes formas em que eu acho que a palavra perpassa, porque a gente fala na literatura, a gente está falando sobre a palavra. A palavra, muitas vezes, escrita,
sim,
né?
Sim, claro.
Mas o Nordeste, ele é extremamente, além de ter muito dessa questão literária, ele é extremamente rico na sua oralidade, na sua diversidade. Uhum. E isso é uma coisa que tem crescido muito, esse olhar no Brasil, sobre essas diferentes formas, diferentes manifestações da palavra. E eu acho que, justamente por nosso país, pelo nosso país ser tão diverso, né, ele possibilita isso. Isso que é bonito, é essa pluralidade, a gente poder enxergar isso. Que, assim como a literatura também de periferia tem sido vista, né, e que a gente tem procurado entender as diferentes formas de se fazer cultura, e não só a gente querer levar a nossa cultura para os outros estados, mas saber que eles também produzem cultura, e uma cultura rica, né, isso que é interessante. Uhum. Então, mesmo que o meu estado seja um estado que muitas vezes os índices de leitura, né, que já não são muito altos no país, são grandes, tem toda essa questão da literatura de cordel que tem no Nordeste, né, que é uma literatura linda e que é feito, porque também tem os meios formais da literatura, né, uma editora consagrada, como é que tu vai ser, e tem também um crescimento cada vez maior de autores e autoras independentes, que levam as suas obras, né, e que publicam muitas vezes de forma artesanal, e isso tem um movimento na Argentina, né, dos livros, eu não me lembro agora o nome do projeto, né, que é esses livros que são livros artesanais.
Então, aliás, uma romancista portuguesa, uma das grandes romancistas portuguesas da atualidade, tem o seu último romance chamado História de Roma, baseado nesse tipo de literatura de edição de Buenos Aires, da Argentina. O seu último romance é mesmo o princípio, 90 páginas, tem esse mundo e essa realidade desse mundo editorial argentino, que é muito típico de alguns bairros da grande metrópole também, da América do Sul, Buenos Aires.
É, o pessoal fala muito assim. Eu sou de. A minha avó, ela era filha de uma alemã, né? Mas não foi através dela, ela não tinha essa questão da leitura, né? A única coisa que ela dizia é que as filhas dela tinham que ser formadas, né? Tinham que terminar o magistério na época, iam ser professoras, como muitas mulheres na época, né? E que não que ela tivesse em si incentivado a leitura, né? E isso veio muito da minha mãe, porque a irmã da minha mãe já não lê. Então, isso é muito dela. Eu acho que difere, sabe? O tipo de leitura também, tudo. A gente tem que desmistificar essa questão de que um estado que tem uma imigração, né, germânica ou é melhor que o outro. Não, são formas.
Ou italiana ou outra
É,
qualquer.
germânica, italiana, polonesa
É,
e
nem
tal,
mais.
são formas diferentes de cultura. Né? Mas não, e isso quando a gente anda pelo Brasil, a gente vê num determinado estado as palavras são ditas de outra forma, é quase uma outra língua, né? Então a gente aprender a respeitar e entender todas essas manifestações artísticas, culturais e literárias, isso é muito importante. Eu acho que, além de tudo, há grandes trabalhos na área de contação de história no Nordeste, de bibliotecas também, projetos literários, né, em andamento lá, que agora com certeza vão ser mais explorados, e então é um universo muito rico, né? Eu não gosto de colocar o meu estado como um
Sim,
estado
claro,
assim,
claro,
é
claro, claro, claro.
isso me deixa um pouco, digamos,
Sim, quer dizer,
desconfortável, assim, né?
eu
Eu
falei do estado do Nordeste, porque lembrei-me porque existe no Nordeste um estado chamado Rio Grande do Norte, porque
isso.
o contraponto em relação a Rio Grande do Sul, mas poderia ser Mato Grosso do Sul, podia ser o Acre, podia ser a Rondônia, como poderia ser qualquer outro estado, porque o Acre tem uma particularidade também muito natural e deles, os estados da Amazónia têm outra realidade, provavelmente é mesmo a oralidade pura e dura, tirando a questão das zonas urbanas, das cidades, aí a estruturação educacional é mais administrativa, do próprio Ministério da Educação brasileiro, mas muito destas pessoas vivem à volta e crescem à volta, presumo eu, se estiver errado, corrija-me, desses contadores de histórias.
Sim, é aquilo que a gente conversou, é uma presença muito forte da oralidade, né, e da contação de histórias. E isso a gente sabe que é vinculado. Os próprios, como eu falei, os irmãos Grimm eram, né, a partir da oralidade que eles escreveram, né, eles compilaram esses contos, né, que eles conheceram e começaram a escrever. Eles não contavam, deveriam de contar
Claro,
também
claro, claro,
histórias, mas,
sim.
né, e isso é daí também que surgem escritores e escritoras novos, né? Que estão surgindo cada vez mais. Eu acho que a gente está tendo, e essa preocupação que também a gente tem conversado nos grupos, é a gente está tendo um grande boom de escritores e escritoras, mas e os leitores para todos esses escritores e escritoras que estão surgindo, né?
Pois, claro.
Como não perder. E também a gente pode pensar assim, não, mas de repente o livro impresso não está sendo, né? Mas o livro digital, no Brasil não há tanta utilização do livro digital, né? Do livro.
Informar tudo, claro. Ainda continua
É,
o
não
formato
tem
papel.
tanto. É, a gente é bastante vinculada à questão do papel, né? Então, no momento que tem alguns contadores de história ou dinamizadores que optam, como eu, a trabalhar direto com o objeto livro na mão, né? Para mostrar de onde saiu aquela história, para a criança criar essa conexão. Essa história que eu estou contando para vocês, ela saiu daqui desse livro. Tem uma pessoa que desenhou essa história, tem uma pessoa que escreveu essa história, né? E isso eu acho que começa a abrir um pouco esse caminho. Mas isso é um trabalho conjunto, esse trabalho de formação de leitores é um trabalho conjunto que, como eu disse, é a família, a escola, né? Os equipamentos culturais, que eu acho que quando tu tem essa participação em outros equipamentos culturais, não só a biblioteca, como museus, né, teatros, isso amplia cada vez mais o universo da criança ou do adolescente, né? Tem que ser, esses papéis estão, tem que ser repensados com a questão da velocidade, da rapidez e da forma como é criado o conteúdo, mas também a gente tem vários canais, tipo o TikTok de livros, né? Que eles falam de livros, eles mostram livros. A gente tem também no Instagram, que são perfis que têm bastante seguidores, que são de pessoas que indicam livros e conversam sobre obras, né? São jovens, muitas vezes, isso é importante também, essa renovação contínua, né? De não ver eu, de repente, uma pessoa com 50 anos que está vendo isso, mas uma outra pessoa com 20 que também faz isso aí. E a gente poder, claro, conversar, né? Mas eles também terem esse papel, esse protagonismo. Porque isso é muito importante para que outros como eles se identifiquem e acabem conhecendo mais sobre a questão da literatura, né?
E agora vamos para a sua obra, para os livros de que é a autora. Sete livros, pelo menos um registro feito assim, olhando para aquilo que é possível conhecer da sua obra, desde, como dissemos, do primeiro ao quinto ano, e depois tem já para leitores mais estruturados, sedimentados, e até algum trabalho de criação literária naquilo que é o conto e até da poesia. De qualquer das formas, olhando atentamente, há momentos, a Débora falou no, na questão do invisual, a inclusão, que é o seu grande tema, as cores e os olhos de Chico, memórias do tempo e olhos do coração, a Clara, que é, tem uma, vamos lá, uma cidade para mostrar ao seu melhor amigo, que é o Carlinhos, que este Carlinhos só tem imaginação, mas quando começamos atentamente a olhar para os seus livros, percebemos que eles podem, palavras-chave, grandes temas, desde aquilo que é o grande tema, a inclusão, mas depois é o valor da amizade, o valor da natureza, o valor da superação, aquilo que é o património, a cidadania. Como escritora, como autora, pensa, porque pensa, julgo que sim, assumidamente, porque senão não teria desenvolvido estas histórias imaginativas, tal qual elas são colocadas aos seus leitores e leitoras, tendo presente que podem ser interpretadas desta maneira, desta forma, ser lidas e sensibilizadas desta maneira, mas mais do que isto, estes valores são importantes, são fundamentais, são essenciais para aquilo que é a dinâmica e a interação humanas na pequena, na micro-sociedade que será a família, depois a aldeia, a cidade, a vila, o país, ao fim e em síntese, o globo. Estes são valores, que oscilam muito, estão em crise. Ou são valores que cada um de nós arrasta consigo, os meninos e as meninas têm-nos, mas é fundamental mostrar, abrir as janelas para o mundo e eles irão encontrar estes temas e vivê-los e colocá-los em prática.
Atualmente, eu vejo que a gente luta muito, discute, conversa, orienta, compartilha, acolhe sobre determinados temas, né, sobre a diversidade, sobre outros temas plurais, mas ao mesmo tempo há um retrocesso muito grande nesse aspecto, e o retrocesso passa, obviamente, pela política, que é a representação do povo, né? E eu acho que a gente vive ciclos. A gente tem trabalhado muito, falado muito, crescido muito. As discussões são super importantes, Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há um movimento muito grande contrário, que isso é natural, né? Quanto mais se abre um novo caminho, né? É mostrado de mais compreensão, empatia, né? E entendimento do outro, eu não digo aceitação, porque essa palavra é muito ruim, eu acho muito ruim, assim como tolerância, né? Não é respeito e entendimento do outro, da sua realidade, da sua vivência e o quanto tudo isso é importante para o mundo em si, né? Essas diferenças são importantes. Então eu vejo que há esse retrocesso e não adianta os adultos, uma criança que ela é criada, muitas vezes ela tem essa confusão no ambiente familiar, digamos que seja um ambiente preconceituoso, né? Ela sai dali, ela vai para a escola, ali tem os grupos, a gente sabe que ali já é uma preparação para a vida em sociedade, né? Ela acaba, a gente é criado, a gente se enxerga, né? Enxerga o outro pelo que os outros vão dizendo. A gente não tem uma ideia da gente quando a gente vai se formando, né? É o que os outros falam da gente é que a gente vai assimilando ou não. E o que a gente vai escutando é o que a gente vai formando a nossa opinião. Então, eu acho que essa questão, esse mesmo a gente trabalhando e conseguindo muitos avanços, como tudo que se refere a direitos e tudo tem que ser retomado diariamente. A gente nunca pode achar que é uma coisa ganha, porque não é. Né? A gente tem no Brasil essa questão do ensino regular, o ensino que crianças com deficiência ou as crianças com defici sem deficiência, elas estão todas juntas, né? Mas tem. Há muito que se trabalhar o preconceito de alguns pais que acaba, não adianta, as crianças elas escutam aquilo, né? E isso transparece muitas vezes nelas. Então eu acho que o fato de eu conversar, eu procurei escrever sobre coisas que me interessassem. Eu sempre fui muito curiosa e essa questão com meu amigo me impactou muito. Né? Porque muitas vezes a gente não toma uma atitude ou a gente não pensa naquilo porque a gente não vivencia aquilo. Né? A gente não tem aquilo no nosso dia a dia. Então é muito fácil a gente não observar. E então ele, a partir de conhecer ele, de tudo que a gente viveu, né? Eu pensei em escrever essa história e depois surgiu uma história de uma outra menina e é interessante ver como se entrecruzam esses caminhos assim de biblioteca, literatura, livro, escrita que eu conheci numa das bibliotecas que eu trabalhava. Muitas crianças gostam de ir lá para conversar sobre filmes, sobre vídeos, sobre livros, não só ler, né? É um momento também de compartilhamento. E ela me falava muito dos seus bichinhos. Ela dizia que tinha um sapo de estimação. Eu digo, não, mas não é possível isso, gente, isso não é verdade. E aí ela disse, não, e eu adoro, e eu disse para ela, nossa, eu adoro morcegos. E ela disse, não, porque aí aconteceu isso, a minha mãe pegou um morcego uma vez. Eu digo, nossa, ela tá me contando uma história, não é possível. Aí ela disse, eu amo jiboias, cobras, eu tenho uma foto. E aí ela me trouxe a foto. E aí eu vi que realmente tudo que ela estava falando tinha acontecido. E ela, a gente trocava muito, porque eu gosto de iguanas, eu gosto de bichinhos exóticos também. E a gente conversava muito. A partir disso surgiu a história da
História.
Malu,
Ah,
né?
pois, os estranhos amigos de estimação da Malu. É
Da
essa história.
Malu.
Exatamente, nem mais.
E aí eu escrevi essa história, mas ao mesmo tempo eu criei uma outra história a partir de um curso de literatura infantil que eu fiz. Eu exercitei essa história e criei com os mesmos personagens uma outra história. É a mesma história, mas assim é diferente a forma de contação dela, que eu pretendo publicar no futuro. E aí veio o livro que esses livros estão esgotados. O Meu Amigo é Diferente está
Pois
esgotado,
não.
a Malu está esgotada também. Tá esgotado. E agora veio As Cores e os Olhos de Chico, que é
Pois.
sobre daltonismo, né?
Sim.
Que é outro assunto que me interessa bastante. Eu
E a superação
conheci.
também fala na superação.
Sim,
nesse tema?
sempre. A gente, seria bom que ninguém, que as pessoas não tivessem que superar muitas coisas, né? Porque muitas vezes a gente glamoriza essa questão da superação. Nossa, aquele lá superou. Seria bom que a gente não tivesse que superar tantas e tantas coisas, né? Isso através do Chico, eu fiz um comparativo daí com o Chico Buarque, né?
Claro,
Que é
claro.
um cantor do Brasil, então, a partir do olhar do olho dele, que já é conhecida a cor do olho dele, que é verde, então eu fiz todo um paralelo, e aí as cores e os olhos de Chico surgiu, assim, que eu queria falar desse assunto que me interessava muito. Eu
Porque
conheci
depois,
um rapaz.
projeta no músico Francisco, que também é
É
também mas
baseado no Chico
sim,
Buarque.
claro, claro, claro que tem as belas músicas e aquilo que o menino tem com o grande músico, com um músico único e raro, é, vamos lá, o mesmo Chico, o mesmo Francisco, criança e adulto. O percurso da arte, da criação, e aquilo que provavelmente a própria escola possibilita, o ambiente familiar, que o seu e o seu duplo sejam um só e único, que é o criador, neste caso musical.
Sim, eles em comum também eles tinham essa questão do olhar sobre o outro, sobre a realidade do outro, né? Então, como no caso, o músico Francisco sabia tocar, sabia fazer muitas coisas que o menino Chico não
Chico não
sabia,
sabia, claro, claro.
o menino Chico escrevia sobre tudo que ele via, sobre a criança que passava fome, sobre as injustiças, né? E aí, a partir daquele momento, ele entendeu que para ver isso e se importar com essas coisas, não fazia diferença nenhuma como ele via as cores, né? Isso é uma parte dele, não é ele inteiro, né? É uma parte dele. Então, a partir disso aí, eu conheci um rapaz que ele tinha um blog que se chamava Eu Acredito nas Cores. Ele era daltônico. Eu mostrei o livro para ele, mostrei um livro para um outro rapaz também que era daltônico, que namorava uma conhecida minha, e ele se viu em muitas daquelas situações, né? E depois disso veio, né, as Memórias do Tempo e Olhos do Coração, que eu
Coração.
recebi um prêmio como
Exato, nem mais.
projeto de
Era esse o
inclusão.
último tema que iríamos falar. Esse e o seu último livro, Feita de Nós. Eram os dois temas, já agora que chegou a Memórias do Tempo e Olhos do Coração. Como é que faz este trabalho tão bem colocado no plano da imaginação e da criação literárias? Porque o livro, todo ele, é feito numa projeção quase onírica, o sonho, resvala muito de um património que terá a ver com aquilo que é o soltar e o dar asas à imaginação, quase como Alice no País das Maravilhas, muito, muito dentro deste pressuposto, se quisermos, da criação da escrita.
Na realidade, é mesmo os personagens, né? A Clara e o Carlinhos.
Sim,
Então, eles estavam lá no
claro,
Meu Amiga
claro,
Diferente, para o
claro.
pessoal que está escutando e não conhece as histórias,
Claro,
né?
claro.
E aí ele veio. São três livros com ele e ela, né? No livro, no Meu Amigo Diferente, aquilo já era lançado. Como é que ela apresentava a escola para ele, já que ele não podia ver? Então, aquilo também ultrapassou como a amizade deles continuou, chegou ao ponto assim de como ela apresentar a cidade dela para ele. Como é que a gente apresenta a cidade para uma pessoa que não pode ver,
Ver, claro.
né? Então, isso também fala sobre acessibilidade cultural, traz essa questão, né, de o quanto é importante a gente estar tá junto em vários momentos e tentar, como eu também tenho a parte, o nível introdutório, assim, na questão de audiodescrição, né? Eu já fiz audiodescrições de curta-metragem e tal. A minha preocupação era essa, como uma criança, né, de uma maneira informal, pode colaborar para a compreensão daquele lugar. E aproveitando que era a minha cidade, né, eu queria. Toda cidade pode fazer isso, toda aldeia pode ter isso, né? Porque além de falar sobre a questão da história da minha cidade, dos pontos turísticos que tinham na minha cidade, eu coloquei tudo isso como ela mostrando para ele, né? Isso foi muito importante, isso gerou várias ações, assim. A gente fez um passeio na jardineira, que é descrito que é como se fosse um autocarro, É isso? Que passeia pela cidade, vê os pontos turísticos. A gente fez isso com as crianças, né? Algumas crianças estavam com uma venda assim nos olhos, olhos tapados, né? E a gente descrevia. Isso é importante para que eles também imaginem do seu jeitinho como eles podem descrever, seja a sua casa, a sua escola, a sua cidade, para pessoas que não podem ver.
E assim termina mais uma edição de Livros com Rumo. Esta semana, conversa com Débora Jardim Jardim, emissão que poderá também ouvir no nosso site em rumo.pt. Na próxima semana estamos de regresso com mais conversa. Tenha uma boa noite.